Aperoba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.
Você sabe dizer o que o rei do Baião, Luiz Gonzaga, tem em comum com Mozart? Ou Pixinguinha? Ou mesmo Beethoven?
Hã? São todos músicos?
Sim, você está certo. Porém, há outra coisa da qual todos compartilham. Todas essas figuras históricas eram maçons.
Luiz Gonzaga? Maçom?
Pois é, mas segura a peteca que nós já voltamos para essa questão. Saudações, ouvintes da rádio UEL FM. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Maicon.
Fala, galera.
O Pedro.
E aí, pessoal.
E o Otávio.
Salve, salve, família.
Somos estudantes da licenciatura em História do terceiro período. E no Peroba de hoje, vamos abordar um tema que circula no imaginário popular ainda de maneira bem nebulosa. E é difícil encontrar respostas pertinentes para as perguntas que surgem quando entramos em uma conversa a respeito da maçonaria. O senso comum não costuma ser gentil quando se trata de organizações que operam em discrição. Essa conjuntura é potencializada pelo espalhamento de notícias falsas a respeito da atividade maçônica. Em algum momento, você provavelmente já ouviu alguém relacionar a maçonaria com figuras diabólicas, com bodes ou rituais malignos. No programa de hoje, vamos entender como as notícias falsas podem solidificar noções distorcidas sobre fatos e desconstruir esse tipo de visão que o imaginário popular tem sobre a maçonaria. Para tanto, retornaremos ao período do Iluminismo, quando as mudanças da ordem política e social permitiram o reposicionamento da maçonaria, que deixou de ser uma organização secreta e passou para um modelo de atuação discreto. Contudo, para além da maçonaria, abordaremos ainda a Ordem Rosa Cruz, uma organização de propósitos semelhantes.
Vamos de música, então? Do Rei do Baião, Acácia Amarela.
Acácia amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia, concórdia. É harmonia, concórdia. Aquela acácia amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, aumento de salário não tem luz. discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia e concórdia. É harmonia e concórdia.
O iluminismo sucede o renascimento cultural e herda dele diversas características, tais como as ideias sobre razão e o apelo à individualidade dos homens, se opondo ao absolutismo da época e em rota de colisão com aquilo que foi escrito pelos racionalistas clássicos. Os pensadores iluministas norteavam suas ideias a partir da razão, contrapondo a fé irracional, o que não significava que eles eram necessariamente descrentes ou completamente céticos. O homem não mais era um peão do universo. Ele era agora o senhor de seu próprio destino, e rejeitava a ideia de que alguns eram portadores de um direito divino ao poder. Considerando o contexto no qual as ideias iluministas se desenvolveram, em meio à crescente demanda burguesa por liberdade política e econômica, não é difícil perceber a razão pela qual grandes movimentos de ruptura política ocorreram nesse período, tais como a Revolução Americana, a Revolução Francesa e... Em território nacional, podemos citar a prestigiosa Inconfidência Mineira, episódio que posteriormente seria usado pela República para desenvolvimento de mitos na tentativa de criar uma consciência nacional em torno de uma luta por liberdade. Os pensadores iluministas se viam na posição de levar luz às mentes da sociedade, através da difusão do conhecimento científico, por meio das descobertas de Galileu, Newton, Copérnico e diversos outros pensadores. Podemos então usar uma frase de Gilberto do Paz para falar sobre o sentimento que se instaurou entre os intelectuais iluministas. Abro aspas. Restávamos perdidos na imensidão do universo encontrar uma teoria menos grandiosa para iluminar nosso futuro de habitantes desse pequeno planeta. Fecho aspas. Isto é algo que pode ser ilustrado através das tentativas de D'Alembert e de Diderot, de realizar uma obra que comportasse todo o conhecimento científico e tornasse ele acessível às grandes massas, a tão conhecida enciclopédia. É impossível falar das mentiras acerca da maçonaria sem falar de fundamentalismo religioso. Grupos seguem perpetuando falsas informações sobre essas organizações e atrelando a sua imagem ao mal do mundo. Como podemos ver em um recente comunicado emitido pela COMAB, a Confederação Maçônica do Brasil, e que a mesma veio a público declarar sua não relação com movimentos antidemocráticos no último dia 31 de março. Essa ação foi necessária após o site O Antagonista publicar uma matéria onde associa, equivocadamente, a imagem de toda a maçonaria brasileira a tais movimentos. Posteriormente, a matéria foi retificada. Em tais circunstâncias, podemos pensar sobre uma fala de Karl Popper. Abro aspas. Devemos-nos, então, reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Fecho aspas. Para impedir que o ódio a determinados grupos seja estimulado, não devemos tolerar os tipos de atos cometidos contra as fraternidades onde, visando a desmoralização, divulgam meias-verdades sem nenhum pudor. Em suma, é comum observar o desejo de atribuir aos maçons a responsabilidade por tudo de negativo que poderia acontecer no mundo. É ideal que observemos o mundo à nossa volta com olhos atentos para que não sejamos vítimas de notícias falsas, fazendo uso do nosso rápido acesso à informação para questionar aqueles que manipulam os fatos na tentativa de perpetuar discursos de ódio.
Esta é a minha deixa para falar de fake news, logo depois dessa canção do Gonzaguinha.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você
você deve rezar pelo bem do patrão. Esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo.
A essa altura do campeonato, todos nós já ouvimos falar sobre notícias falsas, que podem vir de todas as direções. São informações incorretas sobre um assunto que se espalham com uma eficiência impressionante. Por vezes, é bombástica demais para ser levada a sério. E, em outros casos, é fruto de uma elaboração mais refinada com o objetivo de distorcer os fatos. A principal finalidade de uma notícia falsa é ser considerada a mais pura e plausível verdade. Para tanto, os falsificadores levam em conta os elementos da notícia que representam um conflito em potencial e criam a tempestade perfeita, catalisando uma série de reações no público. Uma manchete sensacionalista é muito tentadora, e é compartilhada muitas vezes através de grupos de WhatsApp e redes sociais, alcançando proporções que fogem ao controle até mesmo dos autores da mentira. Uma vez publicada, qualquer informação falsa tem a capacidade de se estabelecer e de causar danos à imagem de qualquer um que esteja no caminho, bem como de piorar situações de crise. Durante a greve dos caminhoneiros em 2018, por exemplo, a crescente preocupação com o potencial desabastecimento dos combustíveis e produtos dos supermercados, potencializados pela circulação de notícias falsas que urgiam a população para que se previnam para uma crise iminente, causou pânico e uma corrida às lojas para estocar mantimentos. Talvez você esteja se perguntando, por que alguém inventa mentiras e as publica em sites para serem compartilhadas aos montes? A resposta é simples, porque é lucrativo. Sites de notícias falsas ganham dinheiro com os anúncios que apresentam, e a quantia recebida depende do número de acessos que o domínio tem por mês. Então, quanto mais cliques, mais dinheiro o dono do site ganha, e quanto mais sensacionalistas as suas manchetes, mais cliques a notícia consegue e mais pessoas ela alcança. Para se ter uma ideia, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo, um site de notícias falsas que tem 3 milhões de visitantes por mês consegue em torno de 10 milhões de páginas visualizadas, o que pode render valores entre 100 e 150 mil reais com anúncios. Devemos lembrar que o dono de um site de notícias falsas não é o único beneficiado com as mentiras. Além dele, políticos podem aumentar o seu alcance e surfar na onda da desinformação para conquistarem vantagens, por exemplo. Para combater as notícias falsas, devemos prestar atenção em algumas características do texto, do veículo onde se encontra, da linguagem utilizada e do contexto da publicação. Qualquer olhar mais atento para estes aspectos ajuda a identificar uma notícia falsa. Não podemos deixar de ressaltar a importância do jornalismo profissional, que criou agências verificadoras de informações que checam a veracidade das notícias que circulam, confrontando-as com os fatos, para esclarecer e acalmar os ânimos. Portanto, se você se deparar com alguma notícia que pareça boa ou ruim demais para ser verdade, verifique, ela provavelmente é. Mas quando a informação falsa não é desmentida, ela corre o risco de ser perpetuada no senso comum. Esse foi o caso da maçonaria, que por muitos séculos e até hoje carrega uma percepção popular de que suas atividades seriam relacionadas a cultos satânicos, com rituais ocultos que envolveriam sacrifícios. Rumores que estão relacionados com a falta de informações que circulam sobre a maçonaria, e que também são potencializados por organizações que se beneficiam da desinformação e do medo causados pelos rumores, que por vezes acompanha imenso material negacionista, conspiracionista e revisionista. No final das contas, o conhecimento é a única forma de combater a desinformação. Vamos conhecer? Depois deste trecho da composição de Jean Sibelius, famoso compositor do século XIX e maçom, Andante Festivo.
Mas afinal, o que é essa coisa toda de maçonaria e Rosa Cruz?
Vamos por partes. Primeiro irei explicar sobre maçonaria, mas lembre-se que muito que direi também vale para a Ordem Rosa Cruz, a qual irei falar mais à frente. Maçonaria é uma organização iniciática, filosófica e filantrópica.
Só isso? Tão simples assim?
Sim, bem simples. Mas vamos entender essa definição. Quando digo iniciática, me refiro a um processo ou ritual de iniciação para se tornar membro da ordem. Note que a palavra ritual não deve ser associada à bruxaria ou mágica, nem nada nesse sentido. Ritual, por definição, é um conjunto de regras ou procedimentos que devem ser seguidos num ato solene ou formal. Ou seja, assim como a Igreja Católica, por exemplo, possui seus rituais de batismo, crisma, eucaristia e até casamento, há um ritual de iniciação na maçonaria. No que diz respeito a ser uma ordem filosófica, devemos lembrar a filosofia, ou seja, o amor à sabedoria, de tal forma que dentro do âmbito maçônico são instigadas e tratadas questões acerca das leis naturais e de sua essência. Há uma eminente busca pelo conhecimento. E, finalmente, é também uma ordem filantrópica. Filantropia, do grego, é o amor à humanidade. A maçonaria, portanto, não tem como objetivo obter lucro, destinando mesmo para outras instituições ou pessoas em necessidade.
Certo. E o que é preciso para ser maçom?
Na maçonaria, podem entrar homens livres e de bons costumes. Geralmente, também se pede que tenham ao menos 21 anos. O termo livres pode ser visto como algo tradicional, vindo de tempos nos quais a escravidão ou servidão era uma prática mais recorrente. Pode ser empregado o sentido de liberdade civil, ou seja, de ser consciente de seus deveres e direitos, exercendo a cidadania. E no que se diz de bons costumes, deve-se ver aquele que possui um trabalho lícito, que lhe dê sustento de forma honesta. Por último, mas não menos importante, deve-se crer na existência de um princípio criador. Como assim um princípio criador? Para não adentrarmos muito na questão filosófica, consideremos esse princípio criador como algo que rege as leis naturais do cosmos, podendo não ter em nome ou ter vários, como Deus, Oxalá, Alá, Jeová, entre outros. A maçonaria chama esse princípio criador de Gadu, ou grande arquiteto do universo.
Certo. Mas então posso dizer que a maçonaria é uma religião?
Não, a maçonaria não é uma religião. Também, ao contrário do que se pensa, não se renuncia à religião para se tornar maçom. Como já dito, a maçonaria requer que se acredite em um princípio criador, dentro ou não de uma religião. Ainda além, a maçonaria prega tolerância, tanto de crenças como de opiniões políticas, assim permitindo a admissão de membros de diversos credos. Há um consenso que pode ser colocado pela famosa frase outrora atribuída a Voltaire, mas de autoria de Evelyn Beatrice Hall, abre aspas, "discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo", fecho aspas.
Mas ainda não entendi uma coisa. O que significa maçonaria? Por que esse nome?
Maçonaria vem da palavra maison, ou maçom, que significa pedreiro. Importante colocar que foi fixada a palavra livre, formando a expressão pedreiro livre, freemason ou francmaçon.
Opa, pera lá. Você não tinha dito nada de pedreiro. Qual a relação de maçonaria com pedreiro? Quer dizer, além do nome.
Para responder a sua pergunta, entraremos em nosso próximo tópico, falando um pouco sobre a história da maçonaria. Aqui, iremos falar de maçonaria operativa e especulativa. Assim sendo, a maçonaria operativa, ou maçonaria de ofício, é a que traz a tal origem do termo maçom. Como o nome indica, é um período mais relacionado com o trabalho. Nesse período, o que se entendia como maçonaria eram guildas, ou confrarias, compostas apenas por pedreiros livres, esses que viriam ainda a contribuir para a construção de muitas catedrais, em especial as góticas. É interessante colocar que o termo franco ou livre coloca os pedreiros como trabalhadores privilegiados, de modo que esses não estariam submetidos a um senhor, possuindo certa liberdade de trânsito, desde que compromissados com o ato de construir.
E de onde surge essa maçonaria operativa?
Acerca de sua origem, vou pedir a ajuda do Bruno para citar o pesquisador maçônico Hércules Spolador, que diz...
Abro aspas. A maçonaria operativa nasceu dessas duas tendências, corporações de ofício e das guildas. Há quem refere que sejam sinônimos. Não há como querer afirmar outra origem da maçonaria operativa, mas existem muitas tendências e controvérsias a respeito quando se fala em origem da ordem. A título de esclarecimento, em 1909, o escritor maçônico Charles Bernardin, do Grande Oriente da França, consultou 206 obras sobre maçonaria e selecionou 39 diferentes a respeito de suas origens. Fecho aspas.
Há, então, uma divergência sobre como e onde surge a maçonaria operativa. Porém, novamente, aqui apenas consideremos que essa se origina das confrarias e guildas de pedreiros ao longo da Idade Média. Entende-se que o conhecimento da arte de construir seria inicialmente restrito aos monges. Contudo, com a crescente demanda de mão de obra para as construções, se fazia necessário o emprego dos leigos. Eventualmente, seria então quebrado o sigilo monástico, transmitindo os segredos para outros profissionais, assim dando origem às confrarias leigas, que mais tarde seriam as confrarias de pedreiros livres. Vale colocar que, diferentemente de hoje, a maçonaria de ofício era exclusivamente católica.
Singt, singt, singt.
Se essa maçonaria operativa era tão diferente, o que aconteceu para que ela ficasse mais parecida com a maçonaria que conhecemos hoje?
Em 8 de junho de 1600, ao primeiro registro na loja St. Mary's Chapel, de Edimburgo, Escócia, de um maçom aceito. Aqui, a palavra aceito determina que esse maçom, na verdade, não era um pedreiro de ofício. Eventualmente, essa se tornaria uma prática comum, trazendo para as fileiras maçônicas pensadores, escritores, comerciantes, entre outros. Com a variedade de ofícios, a maçonaria passa por diversas mudanças gradativamente, para que, em 1703, se passe a aceitar membros de diversas classes e credos. A partir daí, a maçonaria entra num processo de organização que a trará mais perto do que a conhecemos hoje. Centraliza-se o poder numa grande loja, criando-se uma constituição maçônica, estatutos e entre outras coisas. Nesse sentido, a maçonaria entra num período que pode ser chamado de especulativo, ou melhor colocado, como moderno. No período moderno, seu foco não é mais um ofício de pedreiro, mas sim o desenvolvimento humano, científico e filosófico. Nota-se, todavia, que a maçonaria operativa deixa fortemente seus traços na maçonaria moderna. Em suma, no seu período moderno, a maçonaria tornou-se uma confraria universal.
Quando você diz loja, seria exatamente o quê? O que é uma loja maçônica?
O termo loja é mencionado pela primeira vez num documento de uma daquelas corporações de ofício, em 1292, e se referia ao local de trabalho dos pedreiros. Hoje, no entanto, por loja maçônica se entende um corpo ou grupo de maçons, não necessariamente o local em que se reúnem, esse que é chamado de templo maçônico.
Você falou de maçonaria na Europa, mas e no Brasil? Quando a maçonaria entra aqui?
No Brasil, o primeiro registro que se tem de maçonaria é datado de 1796, de uma loja chamada Areópago de Itambé, localizada em Recife, Pernambuco. Aqui, a primeira potência maçônica, isso é, o órgão que regula as atividades da maçonaria no território nacional, foi o Grande Oriente do Brasil, o GOB. Esse que foi fundado em 17 de junho de 1822, tendo como primeiro grão-mestre José Bonifácio de Andrade Silva, o patrono da independência. Logo após a independência, José Bonifácio é substituído pelo então imperador Dom Pedro I.
Então houve certa influência da maçonaria na independência do Brasil, correto?
Sim. Na fundação do Grande Oriente do Brasil, uma de suas principais finalidades era de conquistar a independência. Ademais, a maçonaria brasileira esteve envolvida em outros eventos como o movimento abolicionista, a Revolução Farroupilha, a proclamação da República e até mesmo a entrada do Brasil ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Acerca do movimento abolicionista, peço para que o camarada Maicon cite o trabalho de Renata Ribeiro Francisco sobre a abolição em São Paulo.
Abro aspas. Notícias de alforrias de escravizados realizadas por lojas maçônicas repercutiam nas páginas dos jornais paulistas na segunda metade do século XIX, num contexto de expansão da maçonaria e de disputa entre obediências, tornando-se a imprensa o principal veículo de sua legitimação. Parte dessa legitimidade teve como plano de fundo o tema da emancipação escrava. Fecho aspas.
Sobre a proclamação da República, vemos que, assim como nos Estados Unidos, com George Washington e Benjamin Franklin, por exemplo, há uma grande participação de maçons no movimento de proclamação, bem como no governo que o sucede. No caso do Brasil, temos os seguintes maçons que compuseram o primeiro governo republicano: o presidente Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto e os ministros Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e Eduardo Van den Kolk.
É essencial compreender, no entanto, que a maçonaria não conspira ou executa estes eventos, mas que ajuda a difundi-los. Assim como estes ajudam a legitimar e consolidar essa fraternidade. Ou seja, ela tem a sua parcela de participação e influência, mas não é a única responsável. Como apontamos no início deste episódio, a mudança de rumos proporcionada pelo pensamento iluminista alinha-se com os ideais maçons. Isso posicionou a maçonaria como um vetor dos inovadores ideais iluministas, contribuindo para sua difusão para além do Oceano Atlântico. É interessante que muita dessa influência não é falada no âmbito escolar. Talvez a questão religiosa, durante o segundo reinado, acerca da maçonaria e a Igreja Católica seja o episódio mais famoso. Neste caso, o Papa Pio IX, em 1864, determinou por meio de uma bula papal que fossem excomungados todos os maçons católicos, grupo do qual o próprio imperador Dom Pedro II fazia parte. Apesar de o imperador não reconhecer a bula, uma minoria de bispos acaba por levá-la adiante, resultando numa repressão por parte do monarca. Este evento acaba acarretando na perda do apoio eclesiástico que era dado ao império.
Agora entendemos que, diferente do que se é falado, a maçonaria não tem nada de diabólico. Que tal ouvirmos uma música que nos levará ao nosso próximo tema, a Ordem Rosa Cruz?
Anticus Arcanus Ordo Rosae Rubeae et Aurae Crucis, ou Antiga e Arcana Ordem da Rosa Rubra e da Cruz Dourada.
Você tinha dito que muito do que iria ser falado acerca da maçonaria também seria válido para a Ordem Rosa Cruz. Então vamos lá, do início. O que é? Quais os seus valores?
Assim como a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz é uma ordem místico-filosófica, filantrópica, tradicional e iniciática. O ser filosófico, filantrópico e iniciático já foram comentados. Contudo, aparecem para nós dois novos termos, o místico e o tradicional. O místico podemos colocar como nossa experiência pessoal com o metafísico, ou o Deus de nossa compreensão. O tradicional aqui se refere às inspirações vindas das antigas escolas de mistério egípcias. Assim como a própria MORC, antiga e mística Ordem Rosa Cruz, explicita em seu site, seus valores são colocados como ética e humanismo, sinceridade de propósitos, liberdade de pensamento, crença, espiritualidade, ecologia e espírito de fraternidade. Também com a maçonaria, a Rosa Cruz naturalmente sustenta a noção de um princípio criador, o qual os Rosa Cruzes tradicionalmente chamam de Deus de meu coração, e da mesma maneira que se é colocado esse princípio criador, são aceitos membros de inúmeras religiões. Na Rosa Cruz, e aqui se difere da maçonaria, são aceitas também mulheres, tornando-a uma ordem mista. A título de saber, as mulheres são aceitas desde os princípios da ordem.
Então a Rosa Cruz e a maçonaria são somente parecidas? Mas na prática são coisas diferentes?
Precisamente. Ambas as ordens são independentes entre si. Aqui, também é interessante colocar que nada impede uma pessoa de ser iniciada nas duas. Assim, há aqueles que são tanto maçons como Rosa Cruzes.
Notei que você falou sobre a Mor, que é a Ordem Rosa Cruz. Há uma diferença?
Há sim uma diferença. A Mork, ou antiga e mística Ordem Rosa Cruz, é o órgão, assim como ocorre nas potências maçônicas, nos grandes orientes, que regula as atividades Rosa Cruzes pelo mundo. Aqui no Brasil, sua sede está localizada em Curitiba e é a sede da Rosa Cruz para países lusófonos. A Mork é, no entanto, recente, fundada em 1915. Assim, Ordem Rosa Cruz pode-se dizer que se refere à Rosa Cruz tanto antes como depois da Amorc.
Então, se a Amorc surgiu em 1915, quando surge a Ordem Rosa Cruz?
Aqui temos uma origem que chamaremos de origem mítica, tratada muito mais como uma tradição oral do que algo datado em documentos manuscritos. Dizemos que a Rosa Cruz é uma ordem tradicional por se inspirar nas antigas escolas de mistério egípcias. Portanto, segundo sua origem mítica, a própria ordem coloca seu marco zero em 1353 a.C., no Egito Antigo. Portanto, estamos no ano Rosa Cruz de 3374. Akhenaton, o Filho do Sol, reivindicado pela Ordem Rosa Cruz como seu primeiro grande mestre tradicional. Akhenaton é muito conhecido por consagrar uma reforma religiosa que estabeleceria o culto ao Deus Sol Aton. Essa reforma gerou muitos conflitos com a elite sacerdotal e, de certa forma, foi uma precursora do que hoje entendemos como monoteísmo. Como a Ordem Rosa Cruz vem desse contexto, devemos colocar que Akhenaton desenvolve as escolas de mistério egípcias vindas do reinado do faraó Tutmés III. São dessas escolas que a Rosa Cruz surge, nos estudos das leis naturais, da alquimia, geometria, filosofia, etc. Aqui, entendo que o mistério não significa desconhecido, mas sim um conhecimento esotérico, com S, ou gnose. Aproveitando que estamos falando sobre Egito Antigo, deixo aqui o convite para visitar virtualmente, claro, o Museu Egípcio e Rosa Cruz de Curitiba. O link para o tour virtual é museuegipcioerosacruz.org.br/tour-virtual-360. Aliás, vale dizer que o museu conta com a múmia Totmea, a única múmia egípcia no Brasil. A Rosa Cruz passa, ao longo da história, por períodos de adormecimento. Desse modo, colocaremos que ela ressurge no século XVII, com a publicação de três manifestos, os Manifestos de Christian Rosenkreuz, na Alemanha. No século XVII, vemos um movimento de grandes avanços científicos da exploração marítima, em contraste com as reformas e guerras religiosas entre o protestantismo e o catolicismo romano, que vinham sendo travadas desde o século anterior. No contexto de tais reformas e contrarreformas, a Inquisição se tornaria, mais uma vez, muito ativa. Portanto, nesse momento, os encontros das sociedades secretas como a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria ocorreriam às escuras, futuramente trazendo-lhes a fama de serem sociedades secretas. Ainda assim, com o advento da imprensa, nos anos de 1614, 1615 e 1616, são publicados os manifestos de Christian Rosenkrautz, respectivamente Fama Fraternatis, Confessio Fraternatis e As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkrautz.
Esse cara aí que você falou, foi um tipo de fundador ou mestre da Ordem Rosa Cruz?
Não. Christian Rosenkrautz, na verdade, é melhor compreendido como um pseudônimo ou uma personagem que está presente nesses manifestos, melhor colocando-o como uma alegoria. Vejamos que no Fama Fraternatis é revelada a existência da Ordem e é comentada a situação da Europa na época, de forma negativa. Vide as disputas religiosas e o embate entre o moderno e o antigo. No complemento do primeiro manifesto, o Confessio Fraternatis clama uma regeneração da sociedade e da humanidade, através de uma união entre ciência e misticismo, que era então oferecida pela Ordem. E o terceiro e último, As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkrautz, e é aqui que vemos sua personagem, narra uma viagem iniciática que busca a iluminação. Nessa viagem, que dura 7 dias, ocorre o casamento de um rei e de uma rainha, que alegoricamente representa a união da alma e de Deus. Apesar das reuniões serem secretas, a Ordem Rosa Cruz se faz pública através desses manifestos, iniciando sua transição ao discreto. Note que a Ordem já existia antes disso, mas limitada aos poucos que sabiam de sua existência. No século XVIII, o século das luzes, tanto a maçonaria quanto a Rosa Cruz já eram tidas como públicas, não mais escondendo sua existência da sociedade. Em meio a tantos avanços científicos e morais, vemos que ambas essas ordens tiveram sua parcela de contribuição. A Rosa Cruz, com a publicação desses manifestos, atrai cada vez mais pensadores, buscadores de conhecimento, entre outros, para seus círculos. A maçonaria, que, como fora dito, passa por uma transição para seu período moderno, também tem em suas fileiras grandes mentes da época. Aqui passa -se a fazer cada vez mais presente na esfera política, aumentando sua influência. Eventualmente, temos o desembocar dos ideais iluministas nas revoluções americana e francesa. Ambas tiveram contribuições dessas ordens, bem como contribuíram para consolidá-las. Vemos que a maçonaria teve suas participações na Revolução Francesa em, abre aspas, Puget de Saint-André declara, convém ponderar que, dos 603 deputados do Terceiro Estado, 477 faziam parte da maçonaria, fecha aspas. É válido se acrescentar que dos 56 homens que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos, 50 eram maçons. Todavia, entendam que aqui não estamos dizendo que esses eventos foram planejados no interior de templos maçônicos ou executados somente por maçons. Devemos entender que a maçonaria, tanto quanto a Ordem Rosa Cruz, serviu como um canal de divulgação dos ideais iluministas para os diversos setores da sociedade.
Me surgiram duas perguntas. A primeira relacionada ao lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Já ouvi dizer que esses lemas vêm da maçonaria, é isso mesmo?
É um pouco mais complicado do que isso. A maçonaria francesa empresta esse lema da Revolução e a maçonaria brasileira empresta da francesa. Aqui no Brasil, dentro da maçonaria, há uma mentalidade de que o lema liberdade, igualdade e fraternidade é o lema maçônico oficial. Contudo, mundo afora, em especial nos países falantes de inglês, um lema mais comum da maçonaria é fraternidade, alívio e verdade. Ou seja, é um costume da maçonaria brasileira que está extremamente enraizado.
Olha lá, dessa eu não sabia. E você aí de casa? Conta pra gente. Bem, minha outra colocação era que foram falados vários nomes de maçons e Rosa Cruzes. Mas você poderia fazer um recorte com algumas dessas pessoas aqui pra gente?
Claro! Vamos lá. Já que são muitos, e alguns já falamos aqui, vou citar os mais conhecidos para facilitar. Apenas tenham em mente que algumas dessas personalidades são reivindicadas pela Ordem como iniciados, Porém, há uma grande discussão dentro do âmbito dessas organizações sobre se certas figuras foram ou não pertencentes às mesmas. Isso gera grande controvérsia, especialmente por não existir grande material historiográfico em certos casos. Feito o adendo, na maçonaria temos personalidades aqui no Brasil, como Luiz Gonzaga.
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ah, que meu pai me ensinou a tocar um pouquinho daquela sanfonia dele. E decantando-me, só Exu eu já fiz umas 10 canções para Exu. Decantei o Nordeste, então é minha terra, é meu mundo. E o Nordeste é um grande país, sem fronteira. Tem a sua própria cultura, seu próprio povo, as caboclas parecidas, os cabras tudo parecido, valente, inteligente, trabalhador. Só falta é trato.
Pixinguinha, músico também brasileiro. O ator Milton Gonçalves.
Eu chorei quando era muito jovem. Eu chorei muito. Um dia eu tinha 15 anos, cerca de 15 anos, na Avenida Paulista, em São Paulo. E você não imagina o que era a Avenida Paulista. Ali na Avenida Paulista, em São Paulo, eram os casarões dos milionários. Daqueles italianos que chegaram aqui como imigrantes e que, de repente, ficaram enricados, Matarazzi, etc, etc. Então eu estava passeando lá, olhando para aquelas casas, porque eu morava muito mal. Aí um guarda civil, que era aqueles guardas que se fardavam com um terno preto, era um uniforme, mas era preto, ele era assim, ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou passeando. Aí ele falou para mim, em plena rua, aqui no lugar de negro passear. Isso ficou na minha cabeça e me alimentou para provar que um dia a gente deveria ter o direito de andar onde quisesse.
Dom Pedro I e Dom Pedro II, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, Jânio Quadros.
Eu não acredito que a vassoura esteja fora de moda. Também se há país isso. Que está precisando de uma vassourada, é este.
Fora do Brasil, há muitos nomes conhecidos também, como George Washington, Franklin Delano Roosevelt.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Harry Truman, Winston Churchill.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
O astronauta Buzz Aldrin, Simón Bolívar, José de San Martín, Goethe, Voltaire, Mozart, Beethoven, Jean Sibelius e entre muitos outros. Aqui há três personalidades que supostamente seriam maçons, porém sem comprovação oficial. O cantor Louis Armstrong, o ator muito conhecido Charles Chaplin e o imperador da França Napoleão Bonaparte, que alguns dizem teria sido iniciado no Egito. Ainda há o recém-falecido príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II. Há eminentes rosacruzes como Pitágoras, Leonardo da Vinci, Paracelso, Nostradamus, Giordano Bruno, Luiz Vaz de Camões, William Shakespeare.
Ser ou não ser? Eis a questão.
Dante Alighieri, Francis Bacon, esse que foi imperador, Rosa Cruz, Jacob Boehm, Michael Faraday, René Descartes, Baruch Spinoza.
Mente e corpo são um só.
Isaac Newton, Claude Debussy, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Victor Hugo, Jean Lyd, Maybex Stacy, Ella Heller Wilcox, Eric Satie. Edith Piaf. Helena Roerich, Jean Guisdon, Abraham Lincoln, Christian Bernard, Harvey Spencer Lewis.
May the divine essence of the cosmic infuse my being and cleanse me of all impurities of mind and body, that I may enter the cathedral of the soul and commune in pureness and worthiness. So mote it be.
Entre outros. Enfim, eles são muitos. Deixo aqui um desafio para vocês, que possam pesquisar para descobrir mais pessoas conhecidas dessas fraternidades, com isso, mostrando que não é algo tão distante de nós, não é mesmo?
Neste episódio, você ouviu trechos da entrevista de Luiz Gonzaga a Leda Nagli no jornal Hoje da Rede Globo, de Jânio Quadros ao programa Pinga Fogo da TV Tupi, de Milton Gonçalves à TV PUC Rio, ouviu também Franklin Delano Roosevelt em Day of Infamy, Winston Churchill em seu discurso We Shall Fight on the Beaches, Hamlet de William Shakespeare, Non Je Ne Regrette Rien de Edith Piaf. Todos os trechos se encontram disponíveis online.
Com isso, esperamos ter ajudado você, ouvinte, a entender um pouco mais o funcionamento dessas fraternidades, que, diferentemente do que circula no senso comum, não tem nada de obscuro, tampouco sombrio. Ainda esperamos ter ajudado a compreender melhor os danos que as notícias falsas podem causar e por que combatê-las. Para terminar o programa de hoje, What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Muito obrigado e até a próxima.
I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
peroba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.